Programa Rota, viagens e serviços.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, prof. Flávia. Boa tarde, prof. Rafa. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso programa de rádio do curso de Gestão de Turismo e de Gestão Empreendedora de Serviços, né? E hoje a gente tem aí uma super convidada mais que especial, a prof. Rafa. Tudo bem, prof? Prof. Flá, tudo bem?
Tudo bem, prof. Karen, prof. Rafa, seja bem-vindo a esse programa de rádio conosco. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando via YouTube, via Facebook, aqui na rádio. É uma alegria estar com vocês em mais um programa. E como a professora Karen comentou, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para nós, porque além de ser uma amiga, não é, professora Karen? É também nossa colega de trabalho. Professora Rafa é professora tutora no curso de secretariado, acaba sendo professora e ministrando aula em outros cursos na Uninter também, alguém com uma vasta experiência no tema de hoje, inclusive. Então, a minha dica é aproveitem, façam muitas perguntas, explorem bastante o conhecimento da professora Rafa, porque ela é uma expert nesse tema. Prof. Rafa, seja muito bem-vinda a essa rádio.
Boa tarde, meninas. Boa tarde a todo mundo que está aí pelo Facebook, pelo YouTube, nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Como a professora Flávia falou, né? É um trio que a gente se adora. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que, né, o pessoal está acostumado, os nossos alunos estão acostumados a me ver falando de secretariado, de logística. Hoje eu vou trazer um pouquinho de uma outra face da professora Rafaela, que é essa questão da mobilidade, da caminhabilidade, que foi tema da minha dissertação, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E aí, no final, vai ficar esse gostinho, eu espero deixar esse gostinho de conheçam a cidade de vocês a pé. Então, hoje a gente vai falar de turismo e vai falar desse turismo um pouco diferente, né? De caminhando, de fazer turismo caminhando. Porque, afinal de contas, a gente está em meio à pandemia, a gente não pode viajar, mas que tal, né, prof. Flávia, professora Karen, conhecer a nossa cidade, conhecer o que tem de ponto turístico na nossa cidade, caminhando, fazendo um pouco de atividade física e, às vezes, descobrindo a nossa cidade. Às vezes, os pontos turísticos estão lá e a gente nem sabe que eles existem, né? Então, hoje, o convite é para vocês virem comigo, embarcarem nessa viagem a pé pela cidade de vocês. Vamos lá, então, meninas?
Vamos lá, prof. Fique super à vontade, então, que a gente vai estar aqui ouvindo você. E você, aluno MIC, se tiver comentários, participa aqui através do nosso chat, que a gente vai estar aqui passando para a prof. Rafa. Prof, pode ficar à vontade.
Bárbara, você faz a gentileza de compartilhar. Então, o tema de hoje é turismo e caminhabilidade. Conheça a sua cidade a pé. E aí eu trouxe aqui para vocês que caminhar está na moda, né? As cidades têm se preocupado com essa questão de mobilidade ativa, de caminhar, de pedalar, de incentivar a caminhabilidade, né? O que a gente vê cada dia mais, os congestionamentos, poluição, essa invasão dos automóveis nas cidades. Mas em todo mundo a gente já vê um movimento contrário, da retirada dos carros e desse incentivo à caminhabilidade, né? A conhecer a cidade a pé, a viver a cidade, a conhecer a paisagem urbana. Muitas vezes a gente sai de carro e faz o mesmo caminho, né, todos os dias, e a gente não enxerga a paisagem que está ali ao nosso redor. Aí você sai para caminhar e fala, nossa, tem uma loja disso aqui, nossa, olha essa árvore. E aí você começa a viver a cidade, a viver o urbano quando você caminha. E é nesse sentido que, né, o planejamento urbano ele tem trabalhado, né, das pessoas viverem a cidade, compartilharem os espaços, saborearem mesmo, né, permanecer nos espaços públicos. E isso é fazer turismo, né? A gente está conhecendo, está vivendo a nossa cidade. E até trouxe alguns movimentos nesse sentido aqui, que é o da caminhabilidade, o walkability, né, que é proporcionar para as pessoas acessibilidade, né? Então, proporcionar um local para você caminhar, parar, sentar, conversar com os amigos enquanto você está ali no meio do teu percurso, olhar as vitrines. Eu venho de uma cidadezinha do interior e eu lembro que assim no verão era ótimo sair à noite para ver as vitrines das lojas e tomar sorvete à noite. E aí, quando eu vim para Curitiba, que eu não conseguia fazer isso, eu sentia muita falta. Essa coisa de você realmente sair, fazer essa caminhada despreocupada, né, olhando a vitrine, conversando. Isso é viver o ambiente urbano. E as cidades têm entendido isso. Então, proporcionar essa caminhabilidade, né, que é uma calçada adequada, é um sombreamento de árvores, são os bancos para você parar, sentar e conversar. Aqui em Curitiba a gente tem a Rua 15 de Novembro, que se você for, agora a gente está na pandemia, né, mas geralmente tem aqueles grupos de senhores que sentam naqueles banquinhos e ficam lá à tarde batendo papo. Então isso é legal, né, você viver a cidade, não apenas estar de passagem por ela, mas viver. Outro movimento é o free walking, que já tem nas principais cidades do mundo, que é esse movimento de que tem empresas onde você vai lá, visita, olha a agenda, e aí você tem essas visitas guiadas, com guias turísticos. E aí você geralmente faz uma contribuição de acordo com aquilo que você acha que é justo. Então, ah, estou indo para uma cidade nova, não conheço, não tenho muito tempo para visitar, eu vou com esses grupos, né, fazendo essa visitação a pé. E aqui em Curitiba a gente também tem, acredito que em várias cidades tenham também, que são visitas não só do free walking, mas várias. Aqui em Curitiba a gente tem visita noturna, guiada nos cemitérios, né, para conhecer a história dos cemitérios, das pessoas, né, que foram importantes na nossa cidade, das famílias. Tem circuito de doce, então você vai em várias confeitarias provando os doces, tudo a pé, né? São passeios a pé que a gente consegue viver, vivenciar aí a cidade. Tem também dos caminhos, né, de igrejas, então você vai conhecendo igrejas, templos e faz tudo isso a pé. Então dá para organizar entre amigos, né, conhece, busca um pouquinho da história, vai lá, visita um lugar. Então são alguns movimentos. E o outro que eu acho muito bacana, que eu gosto muito, é o Space de Share. E ele começou na Europa, principalmente na Holanda, e no entendimento do seguinte, o que, que vocês provavelmente já viram, aqui em Curitiba a gente tem algumas cidades, falar de via calma, né? Que diminui a velocidade dos carros para 30, 40 quilômetros por hora. Esse conceito ele começa na Europa no sentido de que quando você diminui a velocidade, você traz maior segurança para os pedestres. E esse conceito do Space de Share, ele vai um pouquinho além. É você colocar a rua no mesmo nível. Então, vocês podem ver que a via que o carro, né, a via carroçável do carro, ela é mais baixa e a calçada é mais alta. A gente entende que é para dar segurança. Nesse conceito, ele é diferente, é tudo em mesmo nível, não tem sinalização e carro, moto, ônibus, pedestre, ciclista, todo mundo compartilha da mesma via, no mesmo nível. Então, quer dizer, um cuida do outro. É a cultura de um cuidar do outro, né? Então, eu sei que passa um carro aqui, eu vou ter cuidado com o carro, da mesma forma que o motorista desse carro vai ter cuidado com o ciclista, com o pedestre. É o respeito, é a segurança. Então, caminhar, gente, tá na moda, né? Tá na moda e as cidades têm adotado esse conceito, professora Flávia, professora Karen, né? A gente precisa viver a nossa cidade. Professoras, temos algum comentário aqui no chat?
Prof. Rafa, eu queria dar boa tarde para a professora Grazi e professor Everton, que estão nos acompanhando, e também fazer um comentário que esses movimentos que passam a existir, existe também aí uma preocupação, se a gente for pensar, relacionada até a políticas públicas, né,
Sim.
professora Rafa, em tornar esse espaço, então é uma relação que envolve muitos atores, né, de tornar esse ambiente, de conscientizar uma população, então eu tenho fatores que envolvem a cidade como um todo, os órgãos públicos nesse sentido também, não é, prof?
Tem. As políticas públicas têm se voltado, né, para essa popularização da mobilidade ativa. Até coloquei uma foto aqui, ela é de 2018, se não me engano, ali na Rua 15, ainda a gente não tinha pandemia nessa
época.
É estranho,
né? Ver uma foto sem máscara, na verdade.
Então, né, para justificar aqui todo mundo sem máscara, essa foto é antiga, é uma foto da minha dissertação, e eu gosto bastante dela porque é a Rua 15 ali toda alegre, né? Com vendedores, o pessoal passando, expondo a sua arte. É esse movimento, né? Isso que eu falei de trazer vida para a cidade, trazer vida para os espaços. E a Rua 15 tem uma história bem bacana, que era uma rua que era de automóveis e ela tem toda uma passagem, né? De tempo que eu acho muito legal. Transportava lá as mulas, né, com as cargas, aí veio os automóveis, veio o bondinho para transportar primeiro cargas, depois pessoas, e aí, de repente, vem o Jaime Lerner e fala, vamos transformar numa via de pedestre. E ninguém concordou com aquilo, né, principalmente comércio, porque falou, gente, se a gente transformar essa via em rua de pedestre, onde que as pessoas vão estacionar os carros? Né? Era a principal preocupação. Então, ninguém vai comprar na loja porque não tem onde estacionar o carro. E aí, da noite para o dia, o Jaime Lerner falou, não, a gente vai fazer isso, vai transformar em via de pedestre. E hoje é uma das ruas mais movimentadas, com mais vidas aqui no centro de Curitiba, né? Então, incentivou muito o comércio, porque as pessoas caminham, passam, olham a vitrine, entra, faz uma compra, senta no banco, conversa, descansa. Então, é esse movimento, né, de realmente viver a cidade quando você adapta a cidade para a caminhabilidade, né? Então, aqui, Rua 15 é um ponto turístico, né? O bondinho ainda está lá como um ponto turístico, o comércio está aí como ponto turístico, e é disso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Que tipo de turismo que eu posso fazer a pé? Religioso, então a gente pode conhecer, traçar um mapa ali, fazer um roteiro de pontos religiosos na cidade, quais são as igrejas, conhecer a história dessas igrejas, templos, né? Qual que é a diferença dessas religiões, então conhecer, entrar dentro delas. Outras são os próprios pontos turísticos, e aí a gente pode ter pessoas perguntando, ah, mas eu moro em uma cidadezinha pequenininha. Também tem pontos turísticos, também tem um atrativo, né? Lá na minha cidade a gente tem o Chafariz na praça, por exemplo. Mas é um ponto turístico, né? Conhecer esses pontos turísticos que às vezes a gente nem passa todo dia por eles e não vive esse momento. Arquitetônico, então, tem cidades que têm arquitetura, casas, prédios que são mais antigos. Olhar para esses detalhes, buscar informações, qual é esse estilo, né? Que estilo arquitetônico que é esse? Quando que essa casa foi construída? Quem que morava nela? Qual que é a história? Então, conhecer a arquitetura também da cidade é muito bacana. Você consegue fazer isso a pé. Se você estiver de carro, a gente não consegue perceber esses detalhes aí da arquitetura, do urbanismo, que está presente aí no nosso dia a dia, né? Muitas cidades são históricas, são mais antigas, e a gente passa com aquele olhar acostumado, sem olhar a beleza, sem olhar os detalhes do que está aí no nosso caminho. Então, caminhar nos permite olhar para esses detalhes.
Prof.
Pode falar, Karen.
Eu queria te fazer uma pergunta, assim. Muita gente tem se interessado cada vez mais em fazer esse turismo a pé, né? Por exemplo, a gente já vê essas experiências bem estabilizadas em cidades turísticas muito famosas, né? Como, por exemplo, Roma, né? Madrid,
Paris,
né? Onde o guia ele vai conduzindo o grupo sem necessariamente aquele modelo antigo de ter que ficar falando alto, de ter que chamar todo mundo para perto, né? Aqui no Brasil, ou, por exemplo, aqui em Curitiba, que é o exemplo que você está trazendo aqui para a gente, já existe alguma coisa parecida com isso, de grupos de turistas que caminham pela cidade, com, por exemplo, com fones e com dispositivos para que possam ouvir, né, o que o guia está falando? Porque, além disso, por exemplo, eu me recordo também que os museus, né, esses internacionais também, as pessoas chegam na frente das da arquitetura ou da arte que está sendo apresentada lá, e com o sinal de Wi-Fi, automaticamente a informação já é transportada, né, para o fone, então é contada a história. Tem alguma coisa parecida com isso no Brasil, assim, você sabe dizer para a gente, assim?
A gente tem aquele movimento que eu falei no começo, do free walking, a gente tem aqui no Brasil, inclusive aqui em Curitiba também, né? Então, dá para entrar lá no Google, pesquisa, uhum. né? Free walking, a gente tem aqui também, eu só não sei se agora, no período de pandemia, a gente está tendo, provavelmente não, né? Acredito, por conta de aglomeração. Mas a gente tem também aqui. Então,
legal.
Né,
eu vou pôr aqui o link, então, para os alunos. Pode deixar. Aham,
por favor. Aqui. E a gente tem esses outros, né? Eu lembro de ter feito um que era pela prefeitura, que era esse das igrejas e templos. Então, você ia lá, se inscrevia, marcava um ponto de encontro, que, se não me engano, era na catedral. E aí você ia conhecendo, né? Tinha um guia da prefeitura, que ia contando a história de cada igreja, aí você entrava dentro, a gente entrou num templo Hare Krishna lá, então, assim, são oportunidades de conhecer coisas que a gente, às vezes, passa, quando eu ia para a Uninter, passava toda vez na frente e não conhecia, né, então é uma oportunidade de conhecer esses pontos aí históricos, muitas vezes, que a gente, né, nem percebe no nosso dia a dia. Então, prof. Karen, se puder passar para eles, é ótimo.
Ah, já coloquei aqui, já pus aqui para a Bárbara. Por favor, Bárbara, se puder colocar aqui nos comentários, eu já coloquei aqui para eles, prof. Obrigada.
Outro tipo de turismo para fazer a pé é de ocasião. Até coloquei uma foto minha aqui na cidade onde eu nasci, lá em Pato Branco, né? Que são esses enfeites de Páscoa, de Natal. Curitiba é uma cidade que fica linda no Natal, então sair, caminhar, viver esse turismo de ocasião, né, de datas comemorativas em que a cidade fica enfeitada e que aí a gente tem oportunidade de sair, fazer umas fotos bonitas, viver esse turismo de oportunidade. De compras, né, tem algumas cidades que têm ruas específicas, a rua só de calçados, a rua... só de artesanatos, a rua de tecidos. Então, sai para fazer compra e sai a pé. E às vezes no bairro, né? As meninas me conhecem, né? Eu falo, você está usando essa roupa que linda. Eu falo, na loja perto da minha casa, porque eu saio muito a pé, né? Eu faço isso de passando, observando, olha que legal, tem uma padaria aqui diferente, vou entrar, vou conhecer. Então, né, de você, às vezes até no próprio bairro. A gente sai de carro e não sabe o que tem no próprio bairro. Então, é um turismo também, né? Sai, caminha, conhece o que tem ali de comércio por perto, né? Não precisa necessariamente sair para fazer compras, mas sair para conhecer o que tem ali no redor. A gente não precisa ficar se deslocando, fazendo grandes movimentos pela cidade, porque às vezes o que a gente precisa está ali do lado, muito mais fácil ali à nossa disposição. E paisagem natural, que eu acho super bacana. A gente tem estações do ano que a cidade fica linda, outono, inverno, primavera. Então, explorar essa paisagem natural que a gente tem aí e curtir a cidade, né? Eu coloquei aqui algumas fotos. A gente precisa prestar atenção nos detalhes, né? Eu até coloquei umas fotos. Aquela fachada colorida, aquele grafite no muro, né? Que é a arte, um prédio que é antigo, que é histórico na cidade, a cidade enfeitada para o Natal. Eu até coloquei uma foto ali de uma bicicleta na floreira. A gente olhar, ter esse olhar atento para essa paisagem urbana, porque às vezes a gente só vê o cimento, só vê o cinza, e a gente não está atento para os detalhes. E fazer turismo, quando a gente vai para uma cidade diferente, o que a gente faz? É aquele olhar atento, olha a arquitetura desse prédio, olha essa rua que linda, tudo é novidade. Mas por que a gente não olha com esse olhar também para a nossa cidade, né? Para aqueles pequenos detalhes da floreira que está lá no caminho, daquela árvore colorida. Então, olhar para esses detalhes, eu acho bem bacana. Aqui também trouxe mais algumas fotos aqui de Curitiba. Né, uma das cerejeiras aqui perto da minha casa, estavam construindo um prédio, aí fizeram um muro bem lindo, colorido, e aquela cerejeira na frente, eu fui lá, tirei uma foto, aquela praça, eu não sei, é porque eu não assisto o filme, eu não lembro o nome do boneco ali de madeira, se as profs puderem me ajudar.
Ah, eu sei qual que é, Meu Deus do céu.
Eu não vou lembrar agora.
Que é um boneco... Lá das galáxias.
Você sabia, professora Karen, que tem uma praça com ele ali? Você pode
não sabia, lá na não foto? Sabia. Nossa, que legal.
É do filme que... Guardião das Galáxias.
Rafa,
eu vou aproveitar para fazer um comentário que o Maurício colocou aqui no nosso chat. É, ele comentou que em Curitiba, antes da pandemia, nós tínhamos um tour de boteco, que é também essa relação de você conhecer botecos, né? De bares em Curitiba. E é muito legal, né, prof. Rafa, que a gente percebe que existem movimentos. Então, de acordo com o interesse do indivíduo, Exatamente. Você vai achar um interesse. Então, eu tenho o tour do boteco. Aqui em Curitiba, a gente tem o tour do café também, que você pode conhecer
Exatamente.
Alguns cafés. Então, é muito interessante se a gente for pensar em planejar uma visita, né, um turismo, ou até mesmo na nossa cidade, a gente vai achar sempre essas atividades relacionadas a algum interesse também, né, prof?
Exatamente, bem bacana, bem lembrado, né, do Maurício, esse é dos botecos, eu já ouvi falar, e o que a professora Flávia comentou também, dos cafés, e eu não sei o do boteco, mas acho que o dos cafés, se não me engano, é a pé também, aquele do Leite Doce, eu acho que era, também era a pé. Então, né, o pessoal se organiza, se reúne, paga uma taxa e aí você vai degustando, né, conhecendo lugares diferentes, conhecendo pessoas.
Aqui o Everton colocou que agora esse personagem que é o Groot, né, ele está dentro da sede da OAB. Né? Uhum. Eu queria te perguntar, você vai colocando essas imagens e eu vou falando, meu Deus, como a nossa cidade é linda, né, gente? Pelo amor de Deus, vai embora a pandemia para a gente poder voltar a passear, né? A gente que da Uninter, que a gente trabalhava lá no centro, perto do centro histórico, quanta coisa bonita a gente podia ver lá, né? Enfim. E eu queria te perguntar duas coisas, né? Primeiro, essas duas imagens que você colocou aqui embaixo do Chaplin, né? É do Chaplin, né?
É na frente do Jardim Botânico.
Porque essa aqui eu não estava reconhecendo, sabe? E tem essa outra.
É bem na saída do Jardim Botânico.
Ah, entendi. E aí tem essa outra aqui ao lado que você colocou.
Essa ao lado é na Rua 15 de Novembro, ali no passeio da Rua 15 também. É no HSBC, que era o HSBC, agora é Bradesco, né?
É o Bradesco.
Que era um IP florido, no final do dia, assim, umas 7 da noite. Aí o passeio. O palácio estava todo iluminado, aquele pé na frente, falei, vou tirar uma foto.
É agora que eu vou tirar essa foto, né?
Porque eu trabalhava na Rua 15, há uns 2 anos atrás, então, assim, fazia muita foto da 15, né? De manhã, o sol nascendo, vou tirar uma foto. Eu gostava bastante.
E recentemente, sabe, prof, eu descobri uma praça aqui em Curitiba, que eu acho que fica, se eu não me engano, fica perto do shopping Pátio Batel, que se chama Parque Gol. Não sei se vocês já ouviram falar desse Parque Gol, que é um parque que homenageia o Reino Unido, né? E foi uma novidade para mim, eu não conhecia, né? E eles têm lá aquela cabine telefônica super tradicional, então é uma coisa muito legal também que vale a pena conhecer. E o Maurício... Pode falar.
Porque aqui em Curitiba a gente tem vários parques temáticos, né? Tem a Praça do Japão, tem esse que a professora Karen falou, que, né, da Inglaterra, a gente tem Bosque Alemão, a gente tem o do, acho que é de Portugal, se não me engano, a gente tem vários temáticos.
É verdade, para homenagear cada etnia, né?
Exatamente.
E aí o Maurício está comentando aqui de um tour que também é muito legal, que é o tour dos cemitérios, que estava também sendo feito, né, antes da pandemia.
Eu acho que tinha o diurno também, mas o legal era o noturno, né? Que era aquele
que
do medo mesmo. Ele era noturno. Eu não cheguei a fazer... Mas eu lembro, assim, de falar com alguns amigos, falar, nossa, tenho muita vontade de fazer esse, porque deve ser muito diferente.
Eu também não cheguei a fazer, prof, mas eu fui com uma amiga que fez. Então, ela me mostrou mais ou menos como era o caminho. Um dia a gente estava passando e ela falou, vamos entrar? Vou te mostrar. E aí eu falei, não sei, vamos. E foi muito legal, porque daí, por todo o contexto histórico, né? Eu acho que é isso que a gente... cada espaço lá dentro tem uma história... A própria arquitetura lá dentro, né? Você começa a ver quais famílias. Então, tem. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, né, prof? Mas é uma visita que vale a pena. Muitas vezes a gente pode ficar meio receoso, mas é uma visita que vale muito a pena.
Uhum. E o que a gente tem que pensar é que, assim, não necessariamente todos os passeios a gente consegue fazer tudo a pé. Mas é a intermodalidade, né? Você vai de carro até o local e aí você percorre um determinado percurso, a gente fala que é até 5 quilômetros a pé, e aí você explora aquela região, aquele local a pé, conhecendo o que aquela região tem para oferecer, né? Então, usar essa intermodalidade também, né? E faz bem a gente ver coisas diferentes, a gente é bom para a saúde, é bom para aquele momento que está estressado e sai, vou dar uma relaxada, né? Vou ver coisas diferentes, porque a percepção quando a gente está a pé é completamente diferente, né? E aí eu trouxe aqui também, a prof. Karen falou daquela praça, uma rua que eu amo em Curitiba, que é a Boulevard Shafik Curi. É uma rua em que vários moradores se uniram e eles usam materiais, reaproveitamento de materiais, né, daquilo que ia para o lixo, e fizeram na frente da casa deles, né, o balanço dos sonhos, a bicicleta, agora essa bicicleta está cor-de-rosa. É super legal para levar as crianças para fazerem umas fotos lindas. Perto do Boulevard do Shafik tem o Jardim dos Sonhos, se não me engano. Jardim Secreto, que também é um jardim que o pessoal vai pegando materiais lá de reaproveitamento e foi fazendo um jardim lindo. Você vai, percorre, tem os balanços, tem a casa na árvore. Então, para quem tem criança, aí, professora Karen, né, leva lá os pequenos, que eles vão adorar conhecer, dá para fazer umas fotos lindas. Você consegue visitar a rua ali a pé, é pertinho também do Jardim Secreto, consegue ir a pé lá. E às vezes as pessoas nem sabem que tem isso na cidade, né? Nem conhece. Então, a minha dica é sigam as redes sociais da prefeitura, né? Do pessoal que gosta de fotografia, que sempre tem dicas muito bacanas de pontos turísticos nas cidades e que é bem legal de conhecer. Então, essa é a minha dica aí do Boulevard. E a outra é faça fotos lindas da paisagem natural. A gente tem uma praça japonesa aqui em Curitiba, que ela fica linda na época das cerejeiras, até trouxe uma foto ali, linda, né, as cerejeiras, as azaleias, formando aquela paisagem cor-de-rosa. A segunda foto ali é na Avenida Iguaçu também, que, se não me engano, é agosto ou setembro, ela fica toda laranja, os ipês amarelos. Aqui ali no Mossungue agora já está começando aquelas folhas, eu não sei o nome da árvore, que é aquela símbolo do Canadá, né, que as folhas ficam vermelhas e fica aquele corredor de árvores vermelhas, lindo também. Dá para ir caminhar, fazer atividade física ali nessa rua, né? Então, e tirar umas fotos lindas. A nossa Rua 15, que é o charme aqui de Curitiba. Então, eu estou trazendo alguns exemplos daqui, mas com certeza, né, os nossos ouvintes aí, tem com certeza várias fotos lindas também da cidade de cada um deles, de pontos turísticos bem bacanas. E aí, para finalizar, claro, né, se for fazer esse passeio, esse turismo a pé, não esqueça o protetor solar, de usar um calçado bem confortável, de levar o mínimo possível junto, fazer fotos incríveis e compartilhar nas redes sociais de vocês. Então, bora conhecer a sua cidade a pé?
Prof. Rafa, eu incluiria na sua lista agora a máscara e o álcool em gel, né?
Com certeza, nesse momento, sim. Imprescindível, Prof. Flávia.
Prof., sim. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente postou esse tema nas redes sociais, no curso de turismo, um dos alunos comentou: esse é um tema muito interessante, principalmente pensando em pesquisa, num mestrado. E aí, prof., como você, inclusive, tem essa experiência do próprio mestrado ser um tema muito transversal nas suas pesquisas, eu queria te perguntar sobre isso, né? Como que esse tema, como a gente realmente pode trabalhar esse tema voltando-se para a área da pesquisa, pensando aí nos nossos alunos que querem seguir uma carreira acadêmica, fazer essa relação com o tema para uma possível pós-graduação, um mestrado, um doutorado, como você indicaria isso para os nossos alunos?
Uhum. Um tema que tem sido muito trabalhado, né, em pesquisas de mestrado, doutorado, é a própria caminhabilidade, o walkability, é a mobilidade ativa. Então, a gente tem alguns clássicos aí, né? O Jungel, que fala Cidade para Pessoas, que é um livro incrível, que traz vários exemplos, né, de caminhabilidade, de ciclomobilidade no mundo. A gente tem um outro até, deixei aqui, da Morte e Vida das Cidades, da Jane Jacobs, também, que é outro clássico, que quem estuda essas áreas precisa conhecer. Então, assim, é um tema que está muito em voga no momento, né? E como a professora Flávia falou lá no começo, a gestão pública tem trabalhado nesse sentido de tirar o carro como protagonista das cidades e incluir vida nas cidades, trazendo as pessoas para o espaço urbano. Então, gente, para quem gosta dessa área e quem é do turismo e de serviços, explorem esses temas, estudem, porque eles estão super na moda. Como eu falei lá no começo, caminhar está na moda.
Que legal, prof. Gostei demais, foi muito bom, assim. Já fiquei super animada para fazer essa caminhada aí quando a gente tiver condições, né? Quem sabe a gente se reúne, aquela boa aglomeração, né? Todo mundo junto para poder fazer esse passeio tão legal.
Isso aí, prof. Que bom que vocês gostaram. Eu sou apaixonada por isso, adoro ficar parando e tirando foto da paisagem urbana. Espero que vocês também se empolguem com isso, né? Com todos os cuidados e depois que a gente passar essa pandemia, explorem a cidade de vocês.
Prof. Rafa, vou encerrar com o último comentário aqui do Maurício, que ele coloca que o legal do florescimento das árvores em Curitiba é o planejamento do plantio, para que tenha árvores de diferentes espécies florindo o ano todo. Então, também a gente percebe esse cuidado da própria cidade, né, professora Rafa? Você planejar...
Tem, inclusive, um planejamento, realmente, né? Com relação ao tamanho, tem as árvores, né, que são corredores de sombreamento. Tem todo um planejamento, realmente, nesse sentido da arborização da cidade.
Prof. Rafa, quero deixar aqui, meu, muito obrigado por essa rádio, né, professora Karen? Também o nosso muito obrigado a quem participou com a gente, professora Grazi, Maurício, professor Everton, a Jéssica, nossa querida Bárbara nos bastidores, sempre nos dando esse suporte. E dizer que não vemos a hora, né, professora Karen, de termos um outro tema e trazermos a professora
Rafa. Verdade, com certeza.
Para quem sabe continuarmos esse debate, né, prof?
É verdade, com certeza, um tema delicioso. Prof, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, foi maravilhoso, muito obrigada. E a gente vai ter um até breve para você voltar aqui várias vezes.
Volto sim, porque eu adoro.
Obrigada,
até breve, meninas.
Obrigada, prof. Obrigada, aluno Inter, você que nos acompanhou hoje, né? E, ó, semana que vem tem mais rádio, mais programa, mais temas interessantes. A gente conta com a tua presença. É isso, pessoal. Ó, um beijo, prof. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.
Programa Rota. Viagens e serviços.